Qual é a origem do Dia dos Pais? Nós vamos ver que, tal como o Dia das Mães, nós tivemos a origem nos Estados Unidos, onde este americano, de nome John Bruce Doyd, veterano da Guerra Civil Americana, perdeu a sua esposa em 1898, ao dar à luz ao sexto filho. Ele criou os seis filhos sozinho, tendo o reconhecimento e a gratidão de todos. E uma de suas filhas, de nome Sonora, em 1909, ao ouvir uma homenagem às mães, teve a ideia de celebrar o Dia dos Pais para homenagear o seu querido pai. O primeiro Dia dos Pais foi comemorado nos Estados Unidos no dia 19 de junho de 1910, na cidade de Spokane, no estado de Washington, e coincidia com o dia do aniversário do seu pai. A rosa foi escolhida por Sonora para homenagear os pais encarnados. Uma rosa vermelha. Os pais encarnados recebiam neste dia, onde eles estivessem, uma rosa vermelha. Os pais encarnados, a eles era dedicada uma rosa branca. E assim começou a homenagem ao Dia dos Pais. Em 1924, o presidente Coolidge apoiou a ideia de um Dia dos Pais Nacional nos Estados Unidos. No entanto, foi oficializado somente em 1966 pelo presidente Lyndon Johnson e ficou tradicional nos Estados Unidos comemorar o Dia dos Pais no terceiro domingo de junho. No Brasil, foi festejado o Dia dos Pais pela primeira vez no dia 14 de agosto de 1953, com iniciativa do jornalista Silvio Bering. E, por motivos comerciais, ficou estabelecido, então, que o Dia dos Pais seria comemorado no Brasil de uma forma oficial no segundo domingo de agosto. Agora, qual era o objetivo de comemorar o Dia dos Pais? Quando nós lembramos e quando nós buscamos saber os objetivos de Sonora, americana Sonora, de criar o Dia dos Pais, ela deixa bastante claro que seria para fortalecer os laços familiares e demonstrar a gratidão que temos ou que devemos ter por aqueles que nos deram a vida. Então, nós tivemos no início o Dia das Mães e depois, por uma iniciativa desta americana, surgiu uma homenagem ao Dia dos Pais, com o objetivo real de fortalecer os laços de família. E vamos ver que, dentro da doutrina espírita, nós temos que a reencarnação ela faz com que os laços de família sejam fortalecidos. E também nós vamos ver que a reencarnação ela amplia a visão sobre os problemas e as limitações da convivência familiar, como também do relacionamento com a sociedade. A doutrina espírita ela então tem como no seu bojo, no seu conteúdo, já uma ideia de fortalecer sempre os laços de família. E, pelo princípio da reencarnação, isso se torna bastante, bastante evidente. Nós vamos ver que o fortalecimento dos laços de família faz com que nós tenhamos uma maior união entre os membros da família. E vamos ver que isso acaba sendo uma consequência do respeito que nós temos para com os familiares, mas é bastante sentido, é bastante vivenciado e tem um caráter emocional bastante grande quando nós temos um grau de religiosidade. Assim, qualquer que seja a religião que a pessoa tenha, e nós, espíritas, nós entendemos este momento de homenagem aos pais, ao dia dos pais, ao nosso pai, justamente para que nós mostremos a nossa gratidão, mostremos o nosso reconhecimento, o nosso respeito por uma pessoa que realmente, além de nos dar a vida, nos ofereceu de uma forma bastante altruísta e, na maioria das vezes, não muito reconhecido, a sua própria vida. E assim nós vamos ver que, quando esse sentimento existe, nós temos uma união bastante forte dos laços familiares. Na condição de filhos, como todos nós somos filhos, devemos demonstrar a gratidão. Mas como que nós demonstramos a gratidão? Demonstrar a gratidão encerra várias coisas, como, por exemplo, encerra o respeito que nós devemos ter pelos nossos pais, o companheirismo, a amizade, a atenção e o amparo nas necessidades. Este dado, nós vamos ver, que se encontra dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando que o respeito que nós devemos dar, a gratidão que nós devemos ter para com o nosso pai, vai encerrar toda uma relação que deve existir, uma relação de amizade que deve existir de filho para pai, no reconhecimento dos esforços. E, muitas vezes, um esforço que fica praticamente escondido, porque, dentro da nossa sociedade, nós vamos encontrar ainda aquela sensação, ou aquela ideia de machismo, em que o homem ele tem que ser a pessoa forte, e forte significa que ele não pode nem mesmo se emocionar, ele não pode nem mesmo chorar diante de um filho. É um pensamento totalmente errôneo, porque, quando nós mostramos a emoção, nós estamos mostrando o nosso sentimento íntimo. Então, nós precisamos entender que isso era coisa do passado, era coisa na época nossa, da nossa história brasileira, do coronelismo, onde nós tínhamos a figura paterna isolada do convívio familiar. Hoje nós temos que entender a família como uma célula que deve viver de uma forma integrada entre pai, mãe e filhos, onde nós precisamos realmente conviver, nos relacionar dentro de um ambiente amigo, dentro de um ambiente de amizade, dentro de uma atenção que nós devemos dar a todos aqueles com quem convivemos na família. Esse sentido humanitário, a doutrina espírita fala, porque a doutrina espírita é uma religião que prega o humanismo, que fala na necessidade do humanismo no nosso relacionamento interpessoal. E a prática do humanismo tem que iniciar dentro da nossa família. Então, quando nós vamos demonstrar a gratidão ao nosso pai, neste dia que nós destacamos, ou que é destacado, para que a sociedade homenageie os pais, nós precisamos entender que é um momento de nós lembrarmos, de nós mostrarmos a nossa gratidão, de nós lembrarmos com muito carinho daqueles que já desencarnaram, que não fazem parte mais da nossa convivência. Esta carta vem mostrar que muitas vezes nós, na condição de filhos, nós também acabamos nos afastando de situações para dar vazão, muitas vezes, ao orgulho, dar vazão, muitas vezes, àquela sensação de que Eu não preciso mais do meu velho, eu consigo andar com as minhas próprias pernas. Realmente, nós chega um momento que nós conseguimos andar com as nossas próprias pernas. Mas nós precisamos sempre ter o sentimento de reconhecimento por aqueles que nos deram a vida. E esta carta vem mostrar bastante isso. Muito embora os quadros sejam infantis, muitos de nós talvez tenha esta sensação ou esta vontade de falar para o nosso velho ou de lembrar daqueles que já desencarnaram e que não irão ouvir a nossa voz do ponto de vista material, mas podem ouvir a nossa voz, o nosso pensamento pela nossa prece. Então falava um menino: quando acreditavas que eu não estava olhando, te vi colocar meu primeiro desenho na geladeira e corri para fazer outro. Quando acreditavas que eu não estava olhando, te vi pondo alimento na vasilha do cachorro e aprendi que é bom cuidar dos animais. Quando acreditavas que eu não estava olhando, vi lágrimas saírem de teus olhos e aprendi algumas vezes as coisas machucam, mas que é bom chorar. Quando acreditavas que eu não estava olhando, te vi fazer meu doce preferido e aprendi que as pequenas coisas são as que fazem a vida especial. Quando acreditavas que eu não estava olhando, te escutei fazer uma oração e soube que há um Deus a quem sempre posso recorrer e aprendi a confiar nele. Quando acreditavas que eu não estava olhando, senti teu beijo de boa noite e me senti amado e protegido. Quando acreditavas que eu não estava olhando, te vi dar de teu tempo, de teu dinheiro, para ajudar a quem não tinha nada, e aprendi que os que têm devem ajudar os que não têm. Quando acreditavas que eu não estava olhando, te vi cuidar de nossa casa, de nós, e aprendi que devemos cuidar do que nos é dado. Quando acreditavas que eu não estava olhando, aprendi contigo as lições da vida que precisava, como ser uma pessoa boa e produtiva, como dizer muito com apenas um sorriso. Quando acreditavas que eu não estava olhando, te olhei e quis te dizer obrigado por todas as coisas que vi quando acreditavas que eu não estava olhando. Muitos de nós, se nós formos buscar no nosso íntimo agora, nesse momento, muitos de nós está realmente com a sensação de que quando os nossos velhos acreditavam que nós não os estávamos vendo, nós aprendemos muita coisa. Aprendemos a respeitar, aprendemos a ser humanos, aprendemos que existe a vida e que nós precisamos ser realmente produtivos, precisamos fazer com que as nossas vidas sejam benéficas, não para nós, mas para os outros. E agora, a nossa homenagem que devemos fazer, e vamos fazer a quem a nossa homenagem? Muitos de nós talvez não tenhamos mais os nossos pais junto de nós, mas nós não podemos esquecer dos pais ascendentes, que possamos envolver o nosso bisavô, o nosso avô em prece, agradecendo por tudo que recebemos deles, pelo carinho, pelo nosso pai consanguíneo, que nos ofereceu a convivência da melhor forma possível. Talvez não fosse aquela que nós imaginássemos ser a ideal, mas era o máximo que ele podia dar. Também agradecer aos pais afetivos, aqueles que pela convivência nos adotam praticamente para nos dar conselhos, para nos orientar, na presença ou não dos pais consanguíneos, mas que fazem de nós seus filhos, para nos darem a orientação sempre segura, para nos darem muitas vezes o ombro, o carinho que a gente deixa de ter por causa do desencarne precoce do nosso pai consanguíneo. Que nós possamos nos lembrar, nesse Dia dos Pais, de todas essas situações e, acima de tudo, envolver o nosso pai, encarnado ou não, com muito carinho, com muita atenção, envolvê-lo em um abraço e deixar extravasar de nós o sentimento de como nós os amamos. Que possamos dedicar aos nossos pais desencarnados as rosas brancas e que possamos ter para os pais encarnados uma rosa vermelha que venha representar toda a gratidão que nós temos por tudo que eles nos ofereceram. E a vocês, pais presentes, na impossibilidade de falarmos individualmente a cada um de vocês, desejamos que vocês sejam amparados e que vocês continuem na tarefa que abraçaram de orientar, de educar e de fazer com que possam, a partir de seus exemplos, a partir de suas vidas, fazerem de seus filhos cidadãos dignos, pessoas humanas, pessoas que realmente serão úteis e produtivas para a nossa sociedade. Que todos tenham muita paz.